blocos de dois pedidos. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome da bancada do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado, quem cumprimento. Eu ouvi com todo o interesse a sua intervenção e há algumas questões que eu gostava de ver esclarecidas. O PSD, no seu programa eleitoral, colocava toda a prioridade na baixa dos impostos sobre as empresas, no IRS. Dizia até que era mais importante baixar as empresas... O IRC, exatamente, obrigado. Dizia até que era mais importante baixar os impostos sobre as empresas do que baixar os impostos sobre as pessoas singulares, o IRS. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço, Sr. Deputado, é o porquê desta inversão. Porquê é que o PSD defende hoje aquilo que não defendia e porquê é que defende o PSD hoje aquilo que nunca fez quando foi governo? Sr. Deputado, todos sabemos, e os portugueses sabem, aquilo que o PSD fez da última vez que foi governo e qual é que foi a sua política fiscal. Mas já que os senhores deputados não querem falar sobre a última vez que foram governo, podemos também relembrar o que é que o PSD fez da penúltima vez em que foi governo, em que o Drão Barroso e Manuela Ferreira Leite fizeram uma campanha eleitoral toda assente na promessa de um choque fiscal, e aquilo que depois os portugueses tiveram foi o aumento de impostos, o brutal aumento de impostos, a que o PSD é useiro e veseiro. E, portanto, Sr. Deputado, porquê é que o PSD hoje defende o contrário daquilo que defendia quando se apresentou a eleições, há um ano e alguns meses, e porquê é que os deputados do PSD quebram hoje o compromisso que estabeleceram com aqueles que os elegeram? Aliás, eu estava até à espera que nestes quatro pedidos de esclarecimento que haja algum da bancada do PSD para perceber exatamente isto. É pela pressão dos partidos à sua direita? É por causa da agenda da Iniciativa Liberal, desmantelamento do Estado Social, para quem os impostos, que são a sua sustentação, são absolutamente inúteis? Ou, Sr. Deputado, é porque o PSD se sente pressionado pela moção de censura do Chega e pela sua vozearia? E, pelos vistos, parece que é. É que nós já sabemos que as propostas do Chega são adaptáveis. Hoje são umas, amanhã são outras. Numa altura querem reforçar o Serviço Nacional de Saúde, noutras alturas querem acabar com ele. Mas se o que está em causa é o PSD competir com os restantes partidos da direita, lamento, mas isso é um assunto que interessa muito pouco aos portugueses. Aquilo que os portugueses esperam é que o PSD não se deixe condicionar e que não se deixe embrulhar na agenda dos partidos minoritários e radicais e que não ande ao sabor do vento numa matéria tão importante como é a fiscalidade no nosso país. Ou será, Sr. Deputado, que o motivo que leva o PSD a mudar agora de posição é o facto de saber que o Orçamento de Estado para 2024, que vai ser apresentado daqui a menos de um mês, já vai contar com uma diminuição do IRS, tal como o Governo anunciou e tal como tem feito ao longo dos últimos anos. Sr. Deputado, é que a receita fiscal extraordinária que o Sr. Deputado referiu, como bem sabe, no ano 2022 e no ano 2023, foi devolvida aos portugueses que mais precisam, em apoios extraordinários às famílias. E o Sr. Deputado também sabe que é quando se discute o Orçamento de Estado que se faz o exercício entre o deve e o haver, entre as receitas e as despesas públicas, e é nesse momento que devemos discutir a fiscalidade que queremos para que seja possível ter o nível de serviços públicos que desejamos. Portanto, aquilo que o PSD parece que está a fazer hoje é um número político, muito básico até, que tenta aparecer na fotografia de uma redução de impostos que já sabe que vai acontecer. E, Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga, para terminar, que esta não é uma forma de credível de fazer a oposição. E, portanto, a derradeira pergunta, Sr. Deputado, quero deixar, é se não acha que estes dois dias de números políticos neste hemiciclo ajudam a explicar o porquê dos portugueses, ao longo dos últimos anos, sistematicamente entenderem que a direita não tem responsabilidade e propostas suficientes para poder governar e merecer a sua confiança. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o PSD chega a este debate embalado pela proposta de pacto social dos patrões que a CIP tem andado a promover por estes dias. O que os patrões propõem é basicamente uma festa de isenções fiscais. É o desvio de uma parte dos salários para planos individuais de reforma, é a subtração de contribuições patronais para a Segurança Social como suposta contrapartida dos aumentos salariais, é o engodo de um 15º mês de pagamento facultativo isento de impostos e contribuições patronais. Nós conhecemos esta conversa. Em 15 de setembro de 2012, o país assistiu às maiores manifestações desde o 25 de Abril, mais de 1 milhão de pessoas na rua em 30 cidades contra o roubo que era a redução da TSU patronal. Certamente estará lembrado. Contra o roubo dessa parte essencial do salário de quem trabalha para benefício patronal por via da isenção de contribuições na TSU. Senhor Deputado, o aumento de produtividade resulta do trabalho, da melhor organização do trabalho, da incorporação de tecnologia e, portanto, é um aumento de produtividade, deve corresponder a um aumento de salário. O que o PSD pretende é responder à pressão que os patrões sentem para aumentarem salários quando a produtividade aumenta e porque também com os salários de miséria que se pagam é mais difícil encontrar mão de obra, desde logo porque as pessoas imigram com os salários que são oferecidos. Mas o que o PSD propõe é que se evite os aumentos de salário canalizando para prémios, ou seja, canalizando a pressão que as empresas sentem para esses aumentos salariais para prémios. Prémios que são voláteis, que não são incorporados no salário, que não contam para as prestações sociais e para a reforma de velhice, para a pensão de velhice, que penalizam quem fica doente, quem tem responsabilidades de cuidados, quem tem mais filhos, que penalizam, portanto, essencialmente as mulheres, que são quem assume mais estas responsabilidades, contando, o PSD provavelmente contando, com a ilusão de um rendimento maior no imediato que compromete o futuro e que subtrai esse prémio, esse rendimento ao salário e que subtrai esse prémio, esse rendimento às contribuições patronais, pondo no fundo os trabalhadores a pagar indiretamente, por via das contribuições que não são pagas pelos patrões e dos impostos, o aumento, o suposto aumento de liquidez que terão. A segurança social e os descontos que os patrões têm de fazer para a segurança social são uma parte do salário indireto, do salário social, são uma parte essencial do rendimento dos trabalhadores todos os meses. E não deixa de ser até contraditório que o PSD, que tantas vezes tem discursos alarmistas e às vezes bastante demagógicos sobre a sustentabilidade da segurança social, e traga como proposta a este Parlamento, neste debate, dilapidar a segurança social se a produtividade aumentar. Ou seja, se a produtividade aumenta, o que é que se faz? Cortam-se contribuições para a segurança social. Ora, se a produtividade aumenta, se as receitas das empresas aumentam, os salários têm de aumentar em proporção. É assim, os salários têm de aumentar em proporção. E também as contribuições, isso é que é justo. E por isso pergunto-lhe, Sr. Deputado, se para o PS isto não é evidente, ou se é propositado o engodo que está contido na proposta do PSD.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ivan Gonçalves, foi buscar 2002 e 2011. É verdade, o PSD em 2002 teve que aumentar impostos e em 2011 teve que aumentar impostos. Sabe porquê? Sou deputado que é um interessado nesta matéria, mas ainda é bastante mais novo, talvez não se lembre, é que em 2002 gerimos o vosso pântano e em 2011 a vossa bancarrota. Mas olhe, porque eu já o conhecia, porque por acaso, ó Sou Deputado, nós conhecemos ainda, o Sou Deputado já era deputado nesta casa, mas eu não. Eu devo-lhe dizer uma coisa, como professor de finanças eu teria vergonha se um dia dissesse isto que o professor Teixeira dos Santos disse em março de 2011, o país só tem dinheiro para mais 2 meses. Foi isto que os senhores deixaram em 2011. Infelizmente o professor Teixeira dos Santos parou no último minuto, por vontade do seu secretário-geral, que imagino que tenha votado nele nessa altura, nos 94% que o reelegeram, ou não sei se o senhor já era militante do Partido Socialista, que nós tínhamos continuado a bater em frente. Depois falou do programa eleitoral. Eu não sei se o senhor deputado teve a oportunidade de ler o programa eleitoral do PSD. O programa eleitoral do PSD de janeiro de 22, foi elaborado em dezembro de 22, tinha um cenário macroeconómico e orçamental subjacente. Esse cenário foi feito com base no cenário de políticas invariantes do Conselho de Finanças Públicas de setembro de 21. Setembro de 21, a previsão de inflação era de 1,5% para os anos seguintes. A inflação em 22, o Sr. Deputado saberá, foi de 7,8%. Isto foi uma alteração de circunstâncias absolutamente extraordinária. Mas o Sr. Deputado dirá, então no programa eleitoral do PSD enganaram-se, as vossas previsões estavam erradas. Sr. Deputado, atenção, o seu governo em abril de 22 trouxe aqui um orçamento com uma previsão de inflação de 3,7. E eu estou à vontade, porque disse na reunião da COF, o Sr. Deputado não, acho que não estava lá, mas estava a Sra. Deputada Jamila Madeira, por exemplo, eu disse na reunião da COF, em abril de 22, ao Sr. Ministro das Finanças, que a inflação seria pelo menos de 6%. Mas ele afirmou que estava convicto nos 3,7. Foi 7,8. Ora, este surto, este pico inflacionista, este período inflacionista, que o Sr. Primeiro-Ministro andou imenso tempo a dizer que era transitório, que não nos precisávamos de preocupar, passava rápido, e tudo errado, trouxe mais 9 mil milhões de euros de receita fiscal em 22, mais 5,5 mil milhões, eu disse lá de cima, do que o previsto no orçamento. Ora, se o Sr. Deputado for ao programa eleitoral do PSD, far-me-á a justiça, que junto com esse cenário macroeconómico e orçamental estão lá um conjunto de alertas, estão lá um conjunto de reservas, porque o nível de incerteza era muito elevado. Está lá, se por exemplo em janeiro de 22 não sabíamos quando é que a pandemia terminaria. Está lá, se não sabíamos se haveria ou não o início de um conflito na Ucrânia. Está lá também que já em janeiro de 22 ninguém sabia se haveria ou não conflito na Ucrânia, mas já havia pressões geopolíticas que podiam indicar isso. Está lá também que desde setembro que havia tensões inflacionistas e que, portanto, não se saberia como é que a inflação poderia evoluir. Estão lá essas reservas todas. E perante essa alteração de circunstâncias, nós alterámos algumas das prioridades. Mas já agora, e só para terminar esse ponto, o atual presidente do PSD, quando apresentou a sua candidatura à liderança do partido em abril de 22, pôs como primeira prioridade a redução do IRS. Mas também lhe digo, nós mantemos como prioridade também reduzir o IRC. Fizemos-no no orçamento de 22, fizemos-no no orçamento de 23 e voltaremos a fazer no de 24 e em todos os orçamentos até sermos governo. E portanto, Sr. Deputado, não vale a pena a crítica do programa eleitoral, não vale a pena a crítica que o PSD teve que aumentar impostos quando os senhores deixaram o país sempre de pantanas e, portanto, não colhe as suas críticas. Sou deputado José Soeiro, e porque o meu tempo está a terminar, nós não temos, estas propostas não têm nada a ver com o pacto social que a CIP apresentou. Mas a produtividade é o principal problema da falta de crescimento da economia portuguesa. E incentivos à produtividade, eu sei que para o Bloco de Esquerda a fiscalidade é relevante, pois há outros que acham que a fiscalidade é a silver bullet. Nós estamos alguns no meio, no equilíbrio. A fiscalidade não é a silver bullet, não é relevante, é um pilar importante da competitividade da economia portuguesa e, portanto, é preciso usar a fiscalidade para incentivar quer a atração de investimento, quer o aumento da produtividade. Então...
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Miranda Sarmento, eu não consigo sequer expressar em palavras a satisfação que nos deu perceber que num dia de agosto o PSD finalmente considerou que baixar o IRS era de facto uma prioridade. E dir-me-á o Sr. Deputado Miranda Sarmento. Ah, mas nós sempre andamos com essa ideia. Não é exatamente verdade. Já tivemos a oportunidade de falar aqui, o Sr. Deputado já falou, da questão do programa eleitoral, em que, de facto, a prioridade era o IRC e o IRS. Havia uma ideia de baixar de forma moderada, mas apenas a partir de 2025. Mas há uma outra questão. É que eu ouvi ontem também responder ao Sr. Primeiro-Ministro que, entretanto, veio um surto inflacionista e que houve uma alteração de circunstâncias. Mas, quando nós discutimos o orçamento para 2023, a inflação conhecida já andava à volta dos 7, 8%, e a inflação prevista, nomeadamente no orçamento, era de 4%, mas o Conselho de Finanças Públicas dizia que era de 5,1% ou algo assim. E, portanto, já sabia que era a inflação de 2022, que era aquela que íamos ter para 2023. Pois, nesse orçamento, o PSD não deu prioridade à baixa do IRS. Apresentou uma proposta, melhor seria que não o fizesse, de atualização de escalões, melhor seria que não o fizesse, mas, de facto, este entusiasmo pelo IRS, veio agora em agosto e não há nenhum problema com isso. É um entusiasmo de verão, o tempo está quente, As noites são quentes, os dias são longos, o mar, a praia.